Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Fazer a leitura a partir do verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, nós entramos aqui neste capítulo 8 de Romanos, que sem sombra de dúvidas é um dos mais conhecidos e mais amados, né? Trecho das Escrituras. E quando nós entramos nele aqui, nós não podemos deixar de fazer referência a muitos fios argumentativos que estão embutidos neste ponto aqui desta epístola. Um deles é justamente ao papel da lei na vida do crente, porque esse trecho aqui, de certa forma, pode ser entendido como a conclusão natural do capítulo 7, um capítulo que ele inteiro fala sobre a lei de Deus. E aqui, então, tem essa conclusão natural, essa conjunçãozinha pois, ou portanto, ou consequentemente ali, no verso primeiro, agora, pois, está mostrando que, né, tem um resumo aqui, tem um sumário de algumas coisas que já foram tratadas e tratadas nesse contexto imediato aqui do capítulo 7. Então, Paulo está tocando naquilo que se refere à lei de Deus. Não perca isso ao caminhar por esse trecho. Mais especificamente no verso 4, que é o momento nevrálgico ali, onde o apóstolo menciona a lei de Deus e o poder do Espírito Santo, né? O cumprimento da lei pelo poder do Espírito Santo. Um outro fio importante aqui, para não perdermos, para termos, considerarmos ao entrarmos neste capítulo 8, é que este trecho também, esses primeiros quatro versos, estão retomando o capítulo 5 de Romanos, fazendo uma retomada daquilo que o apóstolo Paulo estava desenvolvendo naquele momento. Porque os capítulos 6 e 7, o apóstolo ele traz dois capítulos parentéticos, né? Faz meio que uma digressão ali. Capítulo 6 tratando sobre a lei de Deus, né? Abordando sobre os dois inimigos da graça, capítulo 6, sobre a libertinagem, né, o antinomianismo, e no capítulo 7, tratando sobre a lei de Deus. Mas agora, no capítulo 8, Paulo faz essa retomada, ele volta ao ponto onde ele estava no capítulo 5, porque no capítulo 5 ele explanava, ele apresentava a doutrina da justificação pela fé, enfatizando a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, a segurança da obra da graça na vida do crente, do justificado pela fé. E agora, no capítulo 8, Paulo está fazendo essa retomada. Tenha isso em vista. E o terceiro aspecto importante, o terceiro fio aqui, que não podemos desconsiderar ao entrarmos neste capítulo, é sobre o ministério do Espírito Santo. Porque agora o apóstolo vai aprofundar a sua explanação, a sua apresentação do ministério do Espírito Santo. É verdade que antes há referências, mas poderíamos dizer avulsas, né? De maneira direta, nos sete primeiros capítulos desta epístola. Mas agora, no capítulo 8, ele bate de maneira muito mais insistente, mostrando e apresentando o ministério do Espírito Santo. Tanto é assim que, nos primeiros sete capítulos, ele faz apenas uma ou duas referências diretas ao Espírito Santo, né? No capítulo 5, verso 5, se referindo ao Espírito Santo, né? A esperança não confunde o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E também lá no capítulo 1, verso 4, onde ele menciona o Espírito de Santidade, E os irmãos entendam o Espírito com letra maiúscula, porque se refere à pessoa do Espírito Santo. Né? Então, são essas duas referências apenas nesses 7 primeiros capítulos desta epístola. Mas agora, no capítulo 8, ele menciona 20 vezes o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então, os irmãos, pelo número de incidências, já podem perceber que essa é a pulsação. Paulo vai tratar do ministério do Espírito Santo. E, sobretudo, trazendo essas questões relacionadas à vida de santificação do crente, à conduta, né? Tudo isso que envolve a obra do Espírito Santo. Tanto aplicando a justificação, né? A obra da cruz, a vida dos crentes, né? A vida dos filhos de Deus, e também habilitando-os, capacitando-os a cumprirem e andarem segundo a vontade de Deus. O título da mensagem desta manhã é O Caminho da Libertação. Porque a explicação é que justificativa para esse título é que este trecho, ele de forma bastante, esses 4 primeiros versos, né, de maneira bastante sintética e concentrada, ele trata aqui, né, dá ênfase a essa libertação do pecado e da morte, essa libertação em Cristo Jesus, realizada por Deus, libertando-nos do pecado, né, libertando-nos da condenação eterna, libertando-nos da morte. Então, o título é O Caminho da Libertação, e o percurso que nós temos para esta manhã, nosso itinerário aqui, pode ser esboçado a partir de 4 R's. Ó, memorizem, 4 R's, né? Um esquema bem fácil para compreender e entender esses 4 versos. O primeiro R, a realidade. A realidade da libertação, verso 1. Segundo R, a razão da libertação, verso 2. No verso 3, a rota da libertação. E no verso 4, o resultado da libertação. Está aí o esboço. E os irmãos agradeçam John MacArthur, porque esse esboço é dele, né? Ele nos disponibilizou no seu comentário de Romanos. Agradeçam a ele por esse esboço. Verso 1, a realidade da libertação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa nova realidade. Não há mais condenação. Antes havia, fora de Cristo. Em Cristo já não há mais condenação. E dizer que não há mais condenação ou dizer que nós não estamos mais sob condenação é a mesma coisa que dizer que nós somos justificados, justificados pela fé. Porque condenação é o contrário de ser justificado. Então, não ser condenado é a mesma coisa que ser justificado. E agora, meus irmãos, não somos mais condenados pela lei, não estamos mais em perigo, não estamos mais com medo. Deus não pedirá contas mais de todos os nossos crimes, transgressões, pecados cometidos, no sentido de que nós ainda tenhamos que pagar. Não seremos mais executados, punidos, não passaremos mais pela morte eterna, a segunda morte. Por quê? Não estamos mais sob condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E, é claro, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para todos, é para aqueles que recebem o Evangelho, para aqueles que creram no Evangelho, que Cristo morreu e ressuscitou por seus pecados. Aqueles que pela fé creem no Senhor Jesus, são esses que não estão mais sob condenação. Essa verdade é para aqueles que creem no Evangelho, né? E muitas vezes alguns cometem o erro e se equivocam entendendo essa verdade de não sermos mais condenados, imaginam que se cometerem algum pecado, podem, em algum momento, voltarem a ser condenados. Eu estou em Cristo, aí cometi um pecado, mas talvez um pecado mais grave, e aí alguns podem até achar que podem voltar a ser condenados. Mas, irmãos, isso não é possível, porque Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, de maneira definitiva, uma vez por todas. Ele nos inseriu numa nova posição, nele, né? Nos deu um novo estatuto jurídico, judicial, diante de Deus. A nossa ficha foi limpa, em Cristo, né? Nossos pecados foram todos pagos de uma vez por todas. Poderíamos dizer que nós somos incondenáveis. Não mais podemos ser condenados. Por quê? Porque ninguém pode ser condenado duas vezes pelos mesmos crimes. E se nós estamos em Cristo, e se Cristo pagou os nossos pecados, nós não estamos mais sob condenação. E sabe o que isso significa, irmãos? Significa não só que um pecado ou outro foi perdoado, mas que todos os nossos pecados, no passado, no presente e no futuro, já foram pagos, já foram perdoados, já foram devidamente tratados e punidos na cruz do Calvário para aqueles que creem no Senhor Jesus, para aqueles que creem no Evangelho. Eles não estão mais debaixo de condenação. É precioso perceber a dimensão e glória dessa verdade de que não estamos mais condenados. Né? Ela é muito mais ampla do que um mero perdão de pecados ou de um pecado ou outro, não. Ela tem uma implicação plena e completa. Não estamos mais sob condenação e, por isso, no presente ou no futuro, os nossos pecados já receberam o devido tratamento e punição. E isso, por isso que a primeira palavra do capítulo 8 é agora, porque agora, é hoje, aqui e agora, nós já temos essa segurança. Não é uma segurança que vamos ter amanhã, quando depois do juízo final, não, é uma segurança que temos agora em Cristo Jesus. Uma segurança que eu tenho hoje de que no futuro não serei condenado. Essa é a certeza que justificados pela fé usufruem em suas vidas, graças aos méritos de Cristo no Calvário. E aqui os irmãos podem perceber a potência dessa nova realidade de libertação que nós temos em Cristo Jesus. E o irmão Martin Lloyd-Jones, ele traz uma ilustração que nos ajuda a entender bem esse ponto, né? Uma analogia aqui que esclarece bastante. Eu vou ler para os irmãos para ficar mais preciso aqui o que esse irmão fala. Ele diz assim: a diferença entre o crente e o descrente quando pecam é a mesma que existe entre um homem que transgride as leis de um país e a de um membro da família que faz algo que desagrada aos outros membros da família, ou, pode-se dizer, de um marido que ofende a sua esposa. Num caso, nesse primeiro caso, referindo-se ao descrente, tem-se alguém transgredindo as leis de seu país. No outro, se referindo para os crentes, aqueles que estão em Cristo Jesus, não estão mais sob condenação do pecado, quando pecam, tem um marido fazendo o que não deveria ter feito em relação à sua esposa. Este marido não está quebrando uma lei, ele está ferindo o coração de sua esposa. Essa é a grande diferença. Não se trata mais de uma questão de lei. Agora é matéria de relação pessoal, é matéria de amor. Esse homem não deixa de ser marido dessa mulher ao magoá-la, fazendo o que não devia ter feito. E tampouco essa mulher deixa de ser sua esposa. A lei não está em jogo nessa questão. Em certo sentido, é uma coisa muito pior do que uma condenação judicial. E o Martin Lloyd-Jones diz: eu prefiro cometer uma ofensa contra a lei de meu país, que é uma ofensa externa em relação a mim, do que ferir o coração de quem eu amo. Percebe a diferença, irmãos? Não estar mais sob condenação implica em dizer que nós não temos mais uma relação, não é tanto esta relação judicial, essa relação legal aí com Deus, né? Mas agora é uma relação de amor, é uma relação de marido e esposa, é uma relação em família. E dói muito mais, né? Diz o Lloyd-Jones, a experiência dele, e deve ser também a nossa. É muito mais doloroso ferir o coração, transgredir as leis, porque nós estamos ferindo o coração de Deus, ferindo aquele a quem amamos. Quando pecamos, ferimos o coração de quem amamos, daquele que é santo, daquele que é justo, daquele que é bom, daquele que nós temos um relacionamento, né? É maravilhoso perceber isso, é maravilhoso compreender isso e nos alegrarmos por essa nova condição, posição, né? Este novo lugar que nós estamos em Cristo. E devemos ser gratos a Deus por essa nova realidade em Cristo Jesus. Uma realidade de não mais condenação. E como responder com gratidão a essa nova realidade na qual vivemos? É vivendo de um modo digno do Evangelho. É respondendo em amor àquele que nos amou, com amor eterno nos atraiu. Essa é a nossa relação para com Deus. A razão para a libertação, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Então, a razão dessa libertação, ou a causa para essa libertação, essa causa para eu não mais ser condenado, Paulo explica, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Né? Em outras palavras, isso é justificação. No verso 2, percebam ali o verbo livrou. É um verbo que está no passado, é um presente, um passado perfeito, uma ação consumada, realizada, completa. Não é que Deus está nos livrando, Deus já nos livrou, Deus já nos libertou do pecado em Cristo Jesus. Isso já foi realizado de maneira plena. Isso tem muito a ver com Romanos 6, verso 3, quando Paulo ali vai mostrar que Cristo já morreu, Cristo já foi sepultado e Cristo já ressuscitou, e que a sua igreja e nós, os que estão em Cristo Jesus, unidos a Cristo, já morreram, já foram sepultados e já ressuscitaram juntamente com Cristo. Toda essa obra, essa salvação, essa libertação é algo que está no passado, é algo que já aconteceu, é algo que já se realizou em Cristo Jesus lá atrás, de maneira espiritual. Cristo morreu e ressuscitou, e nós já morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo. Cristo já nos livrou, já nos libertou do pecado, essa é a nossa nova realidade em Cristo Jesus. E a razão é justamente essa, que Ele nos libertou da lei do pecado e da morte. O que seria essa lei do pecado e da morte? Pense nos 10 mandamentos. Porém, mais especificamente naquilo que os 10 mandamentos provocam, né? Naqueles que são oprimidos pela escravidão do pecado e por essa condenação, e são culpados de morte. Pense naquilo que a lei de Deus provoca. Lei de Deus, pensando nos 10 mandamentos, para ficar bem claro, bem preciso. Paulo está se referindo, então, aos 10 mandamentos, aquilo que ela provoca. Se referindo a ela como a lei do pecado e da morte. Talvez alguns venham ficar assustados, mas os 10 mandamentos, você vai dizer, e tratá-los como lei do pecado e da morte? É. Os 10 mandamentos dados a Moisés, né, e que de forma esboçada, essa norma na lei que está gravada no coração de toda a humanidade, e isso é a lei do pecado e da morte. Mas aqui, irmãos, é importante compreender que ele trata dessa forma essa lei justamente por causa dos nossos pecados. Porque a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. É espiritual, ele já falou disso no capítulo 7. A lei não é pecado, 7:7, de modo nenhum, ela é santa, mas ela provoca morte e condenação àqueles que não foram regenerados. E por isso ela é tratada dessa forma. Inclusive, no decorrer desta epístola, o apóstolo já está fazendo referência a isso em outros trechos. Por exemplo, Romanos 3:19, ele diz que sabemos que tudo o que a lei diz Aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, todo mundo seja condenável perante Deus. Essa lei de Deus, 10 mandamentos, condena o pecador. Capítulo 4, verso 15. A lei suscita a ira. A ira de Deus. Ira de Deus que produz o quê? Produz condenação. Capítulo 5, verso 20. A lei avulta, o preceito da lei, ela avulta o quê? A ofensa. A ofensa do pecado. E mostra, então, a necessidade de condenação. Capítulo 7, verso 3. Paulo diz, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, ele vai dizer, né? O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, essa coisa boa é a lei de Deus, né? Ele se mostrou, ele causou-me a morte, por meio de uma coisa boa, o pecado causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento, as determinações de Deus, os mandamentos, né? O pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Então vemos aqui que a lei anuncia a morte ao denunciar o pecado. Denunciar o pecado, anunciando a morte, anunciando condenação aos pecadores. E fora desta epístola tem referências, por exemplo, 1 Coríntios 15, verso 16. O aguilhão do pecado é a morte e a força do pecado é a lei. Olha como está sendo abordada, como a lei é referida no seu aspecto de condenação que ela traz. Mas tudo isso, irmãos, é devido à nossa condição caída. É devido à nossa condição caída que esta lei, então, nos leva ao pecado e à morte. Obrigado, Guilherme. E é por isso que Paulo chama nesse verso a lei de Deus de a lei do pecado e da morte, por aquilo que ela provoca, condenação aos pecadores. Parece estranho, né? Chamar a lei, se referir à lei de Deus, de lei do pecado e da morte. Mas olha o versículo 6 do capítulo 7. Agora, porém, libertados da lei de Deus, 10 mandamentos, libertados dela. E Paulo está dizendo, e usa lei de Deus, ser enunciado, como sinônimo de lei do pecado. É assim que Paulo está tratando, então, os 10 mandamentos, por causa do pecado, da morte, da condenação, provenientes do juízo que ela traz. E o que nos livra da lei do pecado e da morte nesses aspectos de condenação? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Com isso, né, com essa lei do Espírito da vida, o apóstolo Paulo está se referindo ao Evangelho, sim, ou mais especificamente a essa operação eficaz do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Agora não se trata mais dos 10 mandamentos. Aqui está apontando para o Evangelho e essa operação eficaz do Espírito Santo, né? Essa lei poderosa do Espírito, então, nos coloca em Cristo e faz com que nós venhamos a usufruir de todas as bênçãos do Calvário, todas as bênçãos da cruz, as quais passam a ser aplicadas a nós por meio do ministério do Espírito Santo. É uma libertação completa e final. Tanto nos liberta da condenação do pecado, mas também do poder do pecado. E embora nós ainda hoje tenhamos problemas com os nossos pecados, mas nós não somos mais escravos do pecado, não estamos mais desse domínio do pecado, né? E se parece também estranho chamar o Evangelho de a lei do Espírito da vida, Paulo já fez referência ao Evangelho em termos de lei, por exemplo, lá no capítulo 3, verso 27, né? No miolo lá, no centro do Evangelho, ali naquele ponto maravilhoso e glorioso do capítulo 3, quando ele diz: onde, pois, a jactância, né, a vaidade, foi de todo excluída? Porque lei, lei das obras? Não, lei da fé. Ele se refere ao Evangelho como lei da fé, como a norma, como padrão da fé. É uma referência ao Evangelho. Então, não se assustem de Paulo chamar o Evangelho de lei aqui. É neste aspecto, né? E Tiago também faz isso, né? Fala sobre a lei perfeita, lei da liberdade, se referindo também ao Evangelho. Enfim, o que nos livra, nos liberta do pecado, a razão para tal libertação é o Evangelho de Deus, a lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus. Agora no capítulo 3, irmãos, a rota da libertação. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Não se percam. No verso 3, nós agora voltamos a qual lei? Se trata dos 10 mandamentos. Novamente. Paulo volta aos 10 mandamentos para dizer que ela é uma lei fraca, no que se refere à salvação, né? Até porque também não é o papel dela, não é a função dela salvar o pecador. Né? A lei é fraca, ela não providencia os meios para cumprir, para trazer salvação. Ela pede algo, mas não dá as condições, não nos habilita a realizá-la. Porque a explicação, ela está enferma pela carne ou enfraquecida pela carne. Né? Em outras palavras, né, embora a lei condene o pecado, ela não tem poder para destruir o pecado, não tem poder para vencer o pecado. Ela é incapaz de executar um juízo condenatório contra o pecado. Ela não tem poder para isso. Por causa que ela está enfraquecida pela carne. E aqui tem a referência à natureza humana caída. E na natureza humana caída, a carne é pecaminosa. Né? E por isso a lei não tem qualidade e não tem eficiência redentora. A lei de Deus, os 10 mandamentos, não tem esse caráter redentivo. Em confronto com o pecado, então, a lei não pode fazer nada. A lei não tem como vencer o pecado. E devemos lembrar que todos, por causa dos seus pecados, toda a humanidade, todas as pessoas que nascem em Adão, todos são passíveis do juízo condenatório previsto pela lei, proferido pela lei de Deus, os 10 mandamentos. Todos, sem exceção. Então, todos deveriam ter a sua execução, deveriam receber execução por causa dos seus pecados. O julgamento, a condenação, o juízo por seus pecados. E devemos lembrar que Deus, ele é inflexível nesse sentido. Deus não faz vista grossa para com o pecado. Deus, ele não é tolerante no que se refere ao pecado. Ele não vai deixar ninguém impune. Ele é santo. Deus é inflexível nesse sentido. E um só pecado é o suficiente para levar qualquer um à condenação eterna. Né? Basta perguntar para Adão e Eva quantos pecados eles cometeram para receberem o juízo de Deus. E Adão e Eva vão dizer: foi apenas uma mordidinha. Apenas uma mordida. Um pequeno gesto de desobediência foi o suficiente para fazer com que este casal, fazer com que eles se tornassem merecedores da punição, do juízo, da condenação, da morte. Duas coisas a lei de Deus não pode nos oferecer. A lei de Deus, pensando nos 10 mandamentos, ela não nos livra da culpa do pecado, nem nos justifica, e ela também não nos reveste da justiça que ela mesma requer de nós. Ela não nos habilita, não nos dá condições, não nos habilita a permanecermos na presença de Deus. Isso é impossível à lei. Verso 3. Né? Mas o que for impossível à lei, né? Deus faz isso por meio do Evangelho. Cristo nos oferece isso. Cristo nos oferece essas duas coisas, nos livra da culpa, nos perdoa, nos justifica e nos reveste da sua justiça, nos declara justos diante de Deus, visto que Ele nos cobre com a sua justiça. Nos cobre com ela. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aqui, irmãos, temos essa rota de libertação do pecado. Ela começa com Deus. A iniciativa é de Deus. É sempre dele. É Deus que sempre age antes. Antes de qualquer ação humana, antes mesmo de antes de qualquer coisa, é Deus que age, ele age enviando o seu próprio filho. Deus envia o seu filho amado, puro, limpo, que nunca conheceu o pecado, né? E conhecer pecado no sentido de ter relacionamento com o pecado, relacionamento íntimo. É óbvio que Jesus sabia o que era o pecado, a sua feiura, né? Os fatos a respeito do pecado, mas ele nunca teve relacionamento pessoal com o pecado. Então Deus pega esse filho que nunca cometeu o pecado, que nunca foi contaminado pelo pecado, e sabe o que ele faz? Ele faz com que esse filho fosse o responsável por todos os nossos pecados. Ele responsabiliza o filho por todos os nossos pecados. Ele pega esse filho santo e bendito e o torna maldito e desgraçado naquela cruz por causa dos nossos pecados. Toda a culpa do nosso pecado foi colocada sobre ele. E no trecho aqui, três frases importantes a respeito da vida, do ministério, da obra de Cristo são marcadas aqui. É importante nós considerarmos. Primeira, ele veio em semelhança de carne pecaminosa, né? E isso não significa que ele parecia humano, mas não era, né? Talvez alguns aqui sejam do tempo do Denorex, né? Parece, mas não é. Né? Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. Ele era verdadeiramente humano. Ele não tinha uma aparência de humano, mas não era. Né? Não, ele era, foi perfeitamente homem. Recebeu um corpo verdadeiro. Porém, né, inclusive sentindo fome, né? Inclusive não, inerente à natureza humana, fome, sede, cansaço, dor, fadiga, sendo tentado em todas as coisas, como vai dizer Hebreus, né? Ele foi tentado, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém, sem pecado. E esse termo aqui, semelhança, que é importantíssimo aqui, ele é central aqui, ele significa que, diferente do restante da humanidade, Jesus veio a esse mundo sem pecado e sem natureza pecaminosa. Esse vocábulozinho semelhança está apontando para isso. Esse é um ponto chave aqui. Mostra que ele veio sem pecado, veio sem a natureza pecaminosa, né? A humanidade de Cristo era como a de Adão antes da queda, porém com alguns aspectos distintivos, porque Adão, ele não sofria, ele não padeceu fraquezas da limitação humana num certo sentido, né? Jesus, ele sofreu as características que pertencem à nossa natureza humana em consequência do pecado. Adão era diferente. Adão, ele, num certo aspecto, ele não ficava doente. Ele não sentia fraquezas, não sentia fadiga, ele era perfeito, né, no sentido de plenitude do seu corpo físico. Jesus não. Jesus, ele sentiu fraqueza, sentiu fome, fadiga, né? Então ele trouxe essas fraquezas inerentes da natureza humana caída, que não são pecado, né? Mas isso fez parte da vida dele. O importante e fundamental aqui é que ele foi 100% homem, perfeitamente humano, perfeitamente homem. Por quê? Porque se o pecado entrou por um ano, homem, nosso cabeça federal que é Adão, o pecado também deveria ser sanado por outro homem, nosso cabeça federal, mediador, representante, Cristo Jesus. Ele precisava ser homem perfeito. E assim como Adão, ele veio sem pecado, né? Porque se ele tivesse pecado, todo o plano de salvação estaria comprometido. Porque o que um pecador pode fazer por outro pecador, né? Como é que um pecador vai resolver o problema de outro pecador? Não, ele precisava ser perfeito no sentido de não ter nenhum pecado, né? E o vocábulo aqui, semelhança, ele está marcando justamente isso. Ele quer guardar essa verdade de que Jesus não tinha pecado, de que Jesus veio sem pecado. A segunda declaração importante aqui a respeito da vida e ministério de Jesus é que ele veio no tocante ao pecado. A primeira, em semelhança de carne pecaminosa, ela vai destacar, né, vai mostrar e afirmar essa relação íntima de Cristo com a humanidade pecadora, porém sem se tornar, né, por ele mesmo pecador, né? Mas essa segunda declaração aqui, ele veio no tocante ao pecado, vai salientar, vai enfatizar aqui a relação de Cristo com o pecado sem se tornar pecaminoso. Uma tradução aqui pode ser para essa, no tocante ao pecado, ele pode ser entendido como Cristo veio como oferta pelo pecado. Ele é oferta pelo pecado. Este, na verdade, é o propósito pelo qual ele foi enviado. Ele veio para lidar com o pecado, ele veio para tratar com o pecado. Isso nos fala de expiação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício pelo pecado, né? Ele não veio para ser servido, mas dar a sua vida em resgate. Ele é a própria oferta, ele é o próprio sacrifício. Romanos 3:25, Paulo já vai dizer que nele, Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ele é a propiciação, ou seja, ele é a própria oferta. Ele é o mediador da aliança, ele é Deus, mas ele também é a oferta, ele é o próprio sacrifício, né? É isso que está se referindo aqui. Ele vem no tocante ao pecado, ele é oferta pelo pecado. E a terceira declaração desse verso 3 é que, por meio do Filho, Deus condena o pecado. Condenou na carne o pecado, ou Deus condenou o pecado por meio da carne. Deus aqui, então, é o agente da condenação, né? A ira de Deus está recaindo sobre o Filho. Aqui, essa condenação, Deus condenando na carne, no corpo de Cristo, no Calvário, na cruz, nós temos aqui o juízo judicial, condenatório, a execução de Cristo na cruz. Aquele maldito no madeiro, devemos entender ali como a execução do pecado. Deus está ali julgando os nossos pecados, os pecados da humanidade, na humanidade sem pecado do Filho. E o Senhor Jesus veio a esse mundo e foi enviado com essa missão. Ele mesmo disse pouco antes da cruz que chegou o momento desse mundo ser julgado. Ele, o tempo todo, ia em direção à cruz para se tornar oferta pelo pecado. E ao julgar o pecado por meio do seu próprio corpo, onde Deus derrama a sua própria ira sobre o corpo do seu próprio Filho sem pecado, Jesus não apenas pagou no seu corpo a culpa do nosso pecado, mas também nos aproxima de Deus. E além disso, ele vence, ele triunfa do pecado como um poder dominante. Ele destrona o pecado, ele derruba esse reino. É na cruz que ele condena o pecado, ele julga o pecado, Ele pisa na cabeça da serpente e ali o pecado como um poder, como um domínio de escravidão, é ali que esse reino, que esse império é destituído. Porque ele nos libertou desse império das trevas. Né? Deus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho. Esse império, esse reino foi destruído. Ali Cristo venceu. Ali Cristo nos livrou. Ali a vitória foi consumada. Ali o Senhor Jesus venceu o diabo, pisando na cabeça da serpente. É nisso que está o nosso triunfo. É nisso que está a vitória de Cristo, uma vez que somos participantes desse triunfo de Cristo. Fomos libertos desse reino escravizador do pecado. Deus enviou seu Filho, então, para tratar do pecado na carne e destruí-lo. Tomou sobre si os nossos pecados. Na cruz, ele tomou os nossos pecados. E ali também ele vai transferir para nós a sua justiça. Agora não há mais nenhum pecado em nós. Deus nos olha e não vê pecado nenhum. Ficha limpa. Mas como? Ele vê a santidade. Na verdade, ele olha para nós e vê o rosto do seu próprio filho. Porque ele olha para nós e vê a justiça do seu próprio filho. Porque Deus condenou o pecado no filho na cruz. E nós, em Cristo, é como se tivéssemos pagado a conta pelos nossos próprios pecados. Mas quem pagou foi o Senhor Jesus, né? E no verso 4, irmãos, o resultado dessa grande libertação, libertação do pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo que Deus fez tem um propósito. Tudo que Deus fez nos libertando tem, então, esse propósito, que é o propósito de nos levar a cumprir a lei de Deus. Não no sentido de pagar pelos pecados que nós cometemos, não, isso Cristo já fez. Mas aqui no sentido de uma vida no Espírito. Uma vida que agora tem como inclinação agradar a Deus. Agora é possível agradar a Deus. Aquilo que a lei não podia fazer, agora Cristo fez por meio da sua obra na cruz. Somos habilitados agora, por meio do ministério do Espírito Santo, a andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade de Deus. Somos capacitados pelo Espírito que nos dá a vontade e a capacidade para crer, a capacidade para andar nos caminhos do Senhor. O nosso coração agora, em Cristo, a divina semente sendo implantada em nosso coração, essa salvação realizada em nós, uma vez que pela fé o Espírito aplica os benefícios da cruz do Calvário em nossa vida, sabe o que acontece? O nosso coração passa a ser inclinado para o Senhor. No tocante ao homem interior, você passa a ter prazer na lei de Deus. Não é que você não peca mais, mas você tem prazer na lei de Deus, como Paulo menciona aqui em 7:22 desta epístola. O nosso coração passa a ser inclinado para os caminhos do Senhor. Passamos a amar a lei de Deus. Passamos a amar a Deus. Isso só é possível porque Ele nos amou primeiro. É. E agora, quando nós pecamos, o que acontece é que nosso coração, ele vai chorar, ele vai se lamentar, ele vai se entristecer, isso vai doer, e doer muito mais do que qualquer sentença condenatória ou qualquer condenação judicial que poderíamos imaginar. Dói muito mais porque agora nós estamos ferindo aquele a quem amamos, aquele no qual nos comprou com seu próprio sangue, aquele que é amor, aquele que deu a vida por nós. E ele é amor, e ele é bom, e ele nos ama, e ama do começo ao fim, com amor eterno nos atraiu, e é isso que vai doer, é isso que vai ferir. E quando você ofende alguém que ama, essa é a pior coisa que poderia acontecer, a mais dolorosa, a que mais maltrata as nossas vidas. É nessa relação que devemos entender a nossa vida no Espírito hoje. Uma relação com Deus. Um amor que é constrangedor. Constrangedor por quê? Porque merecemos a morte e como que Ele nos trata? Nos dando a morte que merecemos? Não, com misericórdia. Nos dando salvação e graça. Por quê? Nós não somos justos, não somos bons, não temos nada a oferecer. Deus amou ímpios, você e eu somos ímpios, tanto quanto qualquer outro que ainda não foi alcançado, regenerado pela graça de Deus, mas Ele nos ama. Isso é constrangedor, e é isso que vai nos impulsionar a uma vida de santificação, esse temor, essa incapacidade de compreender a graça. Por que Deus me amou? A graça é uma pergunta feita essa. Por que Deus me amou é uma pergunta para não ser respondida. Isso é graça. E a graça, ela foge das nossas condições de resposta. É a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Agora nós andamos no Espírito. E cumprir a lei de Deus, aqui é importante pensar nisso como sendo uma vida de frutos. Uma vida de amor a Deus. Uma vida de amor àquilo que Deus ama, a sua igreja, os irmãos. Pensemos uma vida de frutos como Paulo expõe aqui no capítulo 7, verso 4. Morremos relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencermos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Olha o propósito, olha a finalidade. Para quê? A fim de que frutifiquemos. Frutifiquemos para Deus. Isso é andar no Espírito. Isso é cumprir a lei de Deus. Isso é viver a vontade de Deus. Isso é andar segundo o Espírito. Uma vida de frutos. E o fruto do Espírito é esse amor a Deus, amor que se expressa por pessoas, por irmãos. Por fim, irmãos, concluindo, eu trago a pergunta que o Catecismo de Heidelberg faz na sua primeira questão. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? E o Catecismo responde: o meu único consolo na vida e na morte é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, a meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. É interessante o Catecismo aqui, isso me chamou bastante atenção. Qual é o meu único consolo? Ele não diz quais são os consolos que você tem na vida, os confortos que você tem para essa vida. Não, ele diz qual o teu único consolo, porque só há um consolo. Né? Que não que os outros consolos, confortos, coisas que motivem, não sejam muitas boas, né? Justas, mas no que se refere ao único consolo, e por único só tem um, né? Não há outro. Né? Essa é a questão dele, qual o único consolo na vida e na morte. A resposta que ele nos traz é que esse único consolo tem a ver com aquilo que se realizou lá atrás, que se realizou lá no passado. Tem a ver com aquilo que Cristo fez no Calvário, nos libertando com o seu sangue do pecado e do diabo na cruz. Tem a ver com o fato de que não somos mais de nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor Jesus. Aquilo que se realizou lá atrás, aquilo que Paulo está expondo aqui em Romanos 8. Mas ele continua, mostrando que, embutido, né, incluído nesse único consolo, é dito que no presente, agora, nós podemos. Pelo seu Espírito Santo, Ele me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. O que é isso, irmãos? Aqui é vida de santificação. A vida no Espírito. O Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo em nós, nos habilita agora a vivermos para a glória de Deus. Nos habilita agora a termos um coração, a termos essa prontidão de coração para viver para a glória de Deus. Isso é vida de santificação, irmãos. Esse é o nosso único consolo. Não há outro. Consolo supremo, consolo absoluto. É esse, é o que Cristo realizou. E a obra do Espírito Santo hoje em nós. Você se alegra nisso? Você celebra a Deus por isso? Qual é o teu consolo? Qual o consolo que você tem para viver? O que te motiva? O que te anima? O que te faz o teu coração arder quando você pensa em vontade de viver? Né? Sucesso, reconhecimento público, poder político, uma conta bancária bem gordinha, saúde, que a gente tem hoje, mas amanhã a gente não tem mais, emprego seguro, estável, bom salário, que não atrasa, né? Amigos, entretenimentos, viagens, conhecimentos, títulos acadêmicos, menções honrosas e por aí vai. São bênçãos, sim. Todas essas coisas são bênçãos da graça de Deus, são preciosas. Devemos entendê-las como dádivas de Deus, né? E devemos ser gratos a Deus por isso. Mas quando se trata de único consolo, meus irmãos, o consolo supremo, nós temos que olhar para o Calvário, olhar para aquilo que Cristo realizou. E essa tem que ser a mola propulsora, motivadora da nossa vida, para se levantar a cada manhã e fazer o que nós fazemos, para continuar vivendo, para seguir, e para seguirmos nessa vida. E essa é a motivação para viver e a motivação para morrer, e nós morremos seguros e em paz, porque sabemos do plano eterno de Deus. A nossa vida não está reduzida aqui a uns 50, 60, 70, 80 anos de vida. Nossa vida não é uma caixinha, nossa vida é ampla e eterna. O plano de Deus de salvação está lá, antes da fundação do mundo, Deus enviando o Cordeiro de Deus, Deus planejando esse plano de salvação na sua aliança eterna. E nós olhamos lá para frente, Apocalipse, as bodas do Cordeiro, Deus nesse plano eterno, e agora vivemos para a glória dEle, para sempre, por toda a eternidade. Tem que abrirmos a nossa mente e o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração e perceber que é isso que tem que motivar a nossa vida, nos animar a nossa vida, para vivermos em santificação, até porque agora o Espírito Santo habita em nós e nós somos habilitados a nos alegrar no Senhor, a termos o Senhor como nosso prazer supremo. Por isso, meus irmãos, abandone seus pecados, caso você tenha alguma motivação maior que não seja a obra de Cristo e a alegria do Espírito e o desejo de viver para a glória de Deus. Abandone esse pecado, olhando para trás, em arrependimento, em confissão, e busque andar em santificação, se alegrando nessa grande libertação conquistada por Cristo, no Calvário e aplicada a nós por meio do seu Espírito. A cruz é o nosso consolo supremo, irmãos. Eu concluo com uma frase de Spurgeon que disse: abandonemos a colmeia terrestre, onde não encontramos mel, e sim muitas ferroadas agudas, e passemos a nos regozijar naquele cuja palavra é fiel e mais doce do que o mel. Em todas as aflições da vida, devemos perceber a presença de Deus conosco, pois se desfrutamos do sorriso de Deus, podemos carregar a nossa cruz diária com um coração disposto, alegre e grato. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo teu evangelho, por tão grande salvação, tão grande libertação, Senhor, realizada no Calvário. Obrigado, Senhor, por teu plano de redenção. Obrigado porque o Senhor nos incluiu por misericórdia e graça, sem merecermos. Padeceu as dores, a culpa, a condenação, o julgamento por nossos pecados. E nos trouxe vida e salvação, Pai. Ajuda-nos a respondermos com santidade, vivendo no Espírito, uma vida que se alegra na lei de Deus, cumprindo e fazendo a vontade de Deus, uma vida de frutos, frutos de justiça para a glória do Senhor. E que essa vida de santidade, o desejo, acima de qualquer coisa, de temer e amar a Deus, amar a sua igreja, amar aquilo que o Senhor ama, seja, ó Deus, a marca daqueles que verdadeiramente compreenderam tão grande libertação, daqueles que foram chamados, Senhor, para viverem em santificação. Se conosco, nos ajuda, nos desafia, nos ajuda a crescermos na graça a cada dia, no temor do Senhor, abandonarmos nossos pecados e vivemos para a glória do teu nome e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.